saldo positivo. Com a doutora Guida Dias.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica dedicada às finanças pessoais, onde falamos sobre as melhores formas de ganhar, gastar, poupar e investir o nosso dinheiro, sempre com a ajuda da doutora Guida Dias, especialista em finanças pessoais, contabilista certificada, gestora de créditos e mediadora de seguros. Hoje vamos falar sobre o crédito de habitação. Bem-vinda de novo, doutora.
Obrigada mais uma vez pelo convite. Este é um tema que gera muitas dúvidas porque comprar casa acaba por ser uma das decisões financeiras mais importantes da vida da maioria das pessoas.
Muitas pessoas recorrem ao crédito de habitação para financiar a compra da sua casa. Trata-se de uma decisão importante com implicações no presente e no futuro que deve ser informada e ponderada. E o primeiro passo neste processo é procurar perceber qual é o valor total das despesas que terão de ser suportadas. Por isso, pergunto-lhe, para além do custo do imóvel propriamente dito, que outros custos estão associados à sua aquisição?
Muita gente olha apenas para o valor da casa, mas existem vários custos associados à compra de um imóvel. Por exemplo, o IMT, o Imposto do Selo, os custos da escritura, os registros, a avaliação bancária e também os custos relacionados com o próprio processo do crédito. Além disso, existem também despesas que muitas vezes são esquecidas, como, por exemplo, o mobiliário, as mudanças, pequenas obras, ou até criar alguma almofada financeira para imprevistos. E por isso é tão importante fazer contas antes de avançar, porque às vezes a pessoa consegue suportar a prestação, mas não consegue suportar todos os custos iniciais associados à compra.
O crédito de habitação pode financiar a totalidade destas despesas?
Na maioria das situações, não. Normalmente os bancos financiam apenas uma percentagem do valor da aquisição ou da avaliação, consoante o mais baixo. Isso significa que a pessoa precisa quase sempre de ter capitais próprios para a entrada e para as restantes despesas. Por exemplo, se o banco financiar 90%, a pessoa terá de suportar os restantes 10% e ainda todos os impostos e custos associados ao processo. Depois existem algumas medidas específicas para jovens que podem permitir condições diferentes em determinados casos, mas mesmo assim continua a ser muito importante existir alguma preparação financeira antes da compra.
Na análise das várias propostas disponíveis, alguns aspectos são particularmente relevantes, nomeadamente a TAN, a TAEG e o spread. Do que se tratam?
A TAN é a taxa anual nominal, ou seja, corresponde basicamente à taxa de juro do crédito. Já o spread é a margem de lucro do banco. É a parte fixa definida pela instituição e que depois é somada à Euribor quando estamos perante uma taxa variável. A TAEG acaba por ser um indicador mais completo, porque já inclui não só os juros, mas também vários custos associados ao crédito, como seguros obrigatórios, comissões e outros encargos. Por isso, quando alguém quer comparar propostas de diferentes bancos, normalmente a TAEG ajuda a ter uma visão mais real do custo total do crédito. E depois existe também o MTIC, que representa o montante total imputado ao consumidor, ou seja, o valor total que poderá ser pago ao longo do contrato.
O crédito de habitação pode ser contratado com uma taxa de juro variável, corresponde à soma do spread com a taxa de referência, em regra a Euribor. Mas também lhe pode ser aplicada uma taxa de juro fixa, que se mantém igual até ao final do contrato, ou uma taxa mista, caso em que é fixa durante um período de tempo inicial e a partir daí é variável. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma destas opções?
Numa taxa variável, a prestação pode subir ou descer ao longo do tempo, porque depende da Euribor. Quando a Euribor sobe, a prestação normalmente sobe também. Quando desce, pode acontecer o contrário. Na taxa fixa, a prestação mantém-se igual durante todo o período contratado, o que dá maior previsibilidade e estabilidade. Já a taxa mista funciona como uma combinação das duas. Existe um período inicial com taxa fixa e depois passa para variável. Nenhuma opção é perfeita para toda a gente. Há pessoas que valorizam muito a estabilidade e preferem saber exatamente quanto vão pagar e há outras que preferem assumir alguma oscilação na expectativa de poder beneficiar de descidas futuras da Euribor. A escolha deve ter em conta a realidade financeira, a tolerância ao risco e a capacidade da família suportar eventuais aumentos da prestação.
E em relação ao prazo, é preferível optar por um prazo mais longo, com prestações mensais mais baixas, ou por um prazo mais curto?
Um prazo mais longo normalmente permite prestações mensais mais baixas, o que pode dar mais conforto no presente. O problema é que, no total, acabam por ser pagos mais juros ao longo do contrato. Já um contrato mais curto implica prestações mais elevadas, mas permite reduzir bastante o custo total do crédito. Por isso, aqui o ideal é encontrar o ponto de equilíbrio, porque às vezes tentar reduzir demasiado o prazo pode criar uma pressão financeira muito grande no orçamento mensal das pessoas.
Que aspectos é que são avaliados pelo banco antes de decidir aprovar ou não o crédito?
O banco analisa vários fatores antes de aprovar um crédito. Um dos principais é a taxa de esforço, ou seja, a percentagem do rendimento mensal que fica comprometida com créditos. Quanto maior for essa percentagem, maior é o risco para o banco. Além disso, são analisados os rendimentos, estabilidade profissional, histórico bancário, a existência de outros créditos, poupanças e até o comportamento financeiro da pessoa. Por isso, alguém pode ter um bom salário, mas se já tiver muitos créditos ou uma taxa de esforço elevada, isso pode dificultar a aprovação.
Quando um imóvel é adquirido com recurso ao crédito de habitação, é usual constituir sobre ele uma hipoteca a favor do banco, que pode ser executada em caso de incumprimento. Em que situações podem ser exigidas garantias adicionais?
Na maioria dos créditos de habitação, o banco exige a constituição de uma hipoteca sobre o imóvel. Na prática, isto significa que a casa fica como garantia do empréstimo. Ou seja, se existir incumprimento grave e prolongado, o banco poderá avançar para uma execução dessa garantia para tentar recuperar o valor em dívida. Agora, apesar de a hipoteca ser a garantia mais comum, existem situações em que o banco pode pedir garantias adicionais. Isso acontece, por exemplo, quando a taxa de esforço está mais elevada, quando os rendimentos não são considerados suficientemente estáveis, quando já existem outros créditos ou até quando o valor financiado é muito elevado em comparação com os rendimentos da família. Nestes casos, o banco pode pedir um fiador e o fiador acaba por assumir uma responsabilidade muito importante, porque se os titulares do crédito não conseguirem pagar, o banco pode exigir o pagamento ao fiador. Por isso, aceitar ser fiador não deve ser visto como uma simples assinatura ou um favor sem consequências. Também existem situações em que o banco pode pedir uma entrada inicial maior ou até reforço de garantias financeiras. E há aqui uma ideia muito importante. O banco não olha apenas para o presente. O banco tenta perceber se aquela família terá capacidade para suportar o crédito ao longo de muitos anos, mesmo perante imprevistos, aumento de despesas ou alterações nas taxas de juro.
Para contrair um crédito de habitação, é necessário contratar um seguro de vida e um seguro multirriscos. Quais são as finalidades destes seguros? É preferível optar pelos que são disponibilizados pelo banco ou contratá-los junto de outras entidades?
O seguro de vida existe para proteger o banco e também a família em caso de morte ou invalidez da pessoa segura. Já o seguro multirriscos protege o imóvel, por exemplo, em situações como incêndios, inundações, sismos ou outros danos. Muitas vezes os bancos apresentam propostas com os seguros incluídos, mas isso não significa, obrigatoriamente, que seja a opção mais vantajosa. Em muitos casos é possível contratar determinados seguros fora do banco e conseguir poupanças significativas. No entanto, é preciso analisar bem as condições, porque às vezes o banco reduz o spread se os seguros forem feitos internamente. Por isso, o mais importante é fazer contas ao custo total da solução e não olhar apenas para a prestação mensal.
É possível renegociar as condições de um crédito de habitação ou até mesmo transferi-lo para outro banco que ofereça melhores condições?
Sim, e muitas pessoas nem imaginam quanto podem poupar ou renegociar ou transferir o crédito. É possível renegociar spread, prazo, seguros ou até o tipo de taxa. E também existe a possibilidade de transferir o crédito para outro banco que ofereça melhores condições. Aliás, há situações em que uma simples análise pode representar uma redução bastante significativa da prestação mensal ou do custo total do crédito.
Quais são as consequências de falhar o pagamento de uma prestação? No caso de haver uma hipoteca, o banco pode desde logo executá-la e penhorar o imóvel?
Falhar prestações é algo que deve ser evitado ao máximo, porque pode trazer várias consequências. Além dos juros de mora e comissões, o incumprimento pode ficar registado no mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal. Mas normalmente o banco não avança imediatamente para a execução da hipoteca. Existe primeiro uma tentativa de acompanhamento e regularização da situação.
O que são então o PARI, o PERSI e o processo especial para acordo de pagamento?
O PARI é um procedimento em que o banco acompanha clientes que começam a demonstrar risco de incumprimento. Já o PERSI é um mecanismo criado para tentar encontrar soluções quando a pessoa já está em dificuldade para pagar o crédito. Durante esse processo, existem regras específicas de proteção do consumidor e o banco deve tentar procurar soluções antes de avançar para medidas mais graves. E depois existe também um processo especial para acordo de pagamento, que já envolve uma via judicial para tentar negociar e organizar as dívidas. Por isso, uma das coisas mais importantes é pedir ajuda cedo. Muitas pessoas esperam demasiado tempo e só procuram soluções quando a situação já está muito complicada.
Muito obrigada, doutora Guida Dias, por ter esclarecido algumas das questões que geram mais dúvidas a quem está a ponderar recorrer ao crédito habitação. Se quiserem, podem ouvir este e todos os outros episódios da rubrica Saldo Positivo em podcast.
Saldo Positivo. Com a doutora Guida Dias.